Meu nome é Cássio Cook, eu sou médico formado pela Universidade Federal de Santa Maria e fiz residência médica em oftalmologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Vou residir aí na região, vou atender aqui em Lagoa Vermelha, em Sananduva, e realizarei procedimentos cirúrgicos também aqui na região, principalmente cirurgia de catarata e de pterígio.
Legal. O senhor é um médico muito jovem, não é, doutor? Sim. Como é que escolheu essa profissão? Onde é que o senhor está vindo?
Então, eu sou natural de Sarandi. Eu escolhi a oftalmologia porque eu sempre gostei de uma especialidade clínica e cirúrgica. Eu gosto muito da relação médico-paciente, em atender o paciente, e gosto de realizar procedimentos cirúrgicos. Então, acabei unindo as duas coisas e acabei escolhendo a oftalmologia, que tem um campo muito bom nessas duas áreas.
Bom, e o senhor é um médico bem completo, porque vai acompanhar o paciente desde a chegada até o consultório. E se for um caso que necessita um procedimento cirúrgico, o senhor também é um médico que vai para a sala de cirurgia.
Sim, isso mesmo, Ricardo. Eu mesmo farei o diagnóstico, por exemplo, de catarata ou pterígio, ou esses outros procedimentos cirúrgicos, e eu mesmo realizarei o procedimento e acompanharei o pós-operatório.
Muito legal. O senhor é natural de Sarandi, chegou em Lagoa Vermelha faz muito tempo já, doutor?
Não, eu sou natural de Sarandi, eu estava residindo em Porto Alegre nos últimos 3 anos, de 2018 a 2020, na verdade, começo de 2021, quando eu terminei a residência médica. Eu terminei a residência em final de fevereiro, agora deste ano, 2021, e iniciei o projeto do consultório agora, em março, e em Sananduva um pouquinho antes. Em Sananduva já comecei a atender faz uma semana, mais ou menos. Aqui o consultório ainda está em reforma, acredito que daqui a 15 dias eu vou estar atendendo aqui no município e residindo aqui também.
Pois é, o senhor vai ter o consultório aqui e as cirurgias, por enquanto, vão ser realizadas lá em Sananduva.
Isso. Eu terei um consultório aqui para fazer a consulta oftalmológica geral e um em Sananduva, que também realizarei a consulta oftalmológica geral, mas os procedimentos cirúrgicos eu realizarei no hospital de Sananduva, porque eu acabei fazendo um convênio com o hospital na compra dos equipamentos cirúrgicos, que demandam um investimento de alto valor e uma estrutura adequada, e eu acabei fechando uma parceria com o hospital de lá.
Bem legal. Como é que o senhor escolheu Lagoa Vermelha? Tem algum familiar por aqui também, doutor?
Eu tenho uns amigos que moram aqui, que são do tempo da faculdade ainda, e eu vim para cá algumas vezes no período que eu estava na faculdade, acabei gostando bastante da região, e pela amizade e a essas pessoas e em querer explorar a parte cirúrgica que não é realizada aqui na região, acabei escolhendo Lagoa Vermelha e Sananduva para residir.
É, aqui em Lagoa Vermelha, não sei se o senhor sabe da lenda, mas tem uma bica aqui na cidade que diz que quem toma da água de lagoa, daí não sai mais daqui, fica por aqui.
Não sabia dessa.
Tem essa lenda, e também é considerada a terra nacional da amizade, a capital gaúcha do churrasco, em processo para virarmos também a capital nacional do churrasco. Doutor, as perguntas que já chegaram aqui são no sentido se o senhor atende convênio, que essa talvez seja a maior demanda, já que oferece então, né, um descontinho para quem procura esse tipo de serviço.
Sim, eu atendo convênio, já estou credenciado na Unimed, inclusive lá em Sananduva eu já estou atendendo a Unimed, e vou atender IP também. Lá em Sananduva eu vou começar semana que vem a atender IP. Aqui no município, eu acredito que quando eu estiver já com o consultório, já esteja atendendo os dois planos. Unimed, com certeza, o IP às vezes demora um pouquinho, porque é um pouco mais burocrático para a inicialização assim, do consultório, mas acredito que quando eu inaugurar o consultório aqui, eu já esteja atendendo IP aqui também.
Eu acho que são os dois principais planos de saúde. Teve a dona Maria Lídia que mandou essa pergunta do IP. Teve também aqui, deixa eu ver qual é que é o nome da nossa outra ouvinte, a Emilene. Ela pediu se o doutor estará atendendo convênios, como a Unimed. Está confirmado então. Também tem a outra pergunta aqui, deixa eu ver, é da Maria. Ela mandou um pouco mais cedo, ela pediu: meu plano de saúde é o IP. Esse oftalmo é credenciado no convênio? Então, nesse momento, ainda não, né, doutor? Mas estamos no processo de encaminhar já o IP.
Em Sananduva eu já estou credenciado, apenas estou credenciando os exames, que demoram um pouquinho mais, como lá eu vou ter diversos exames, principalmente os pré-operatórios cirúrgicos, eu tenho que fazer essa parte de credenciamento dos exames. Acredito que até a semana que vem eu consiga lá, e aqui acredito que quando iniciar eu já consiga atender a consulta oftalmológica geral pelo IP.
A Maria, que enviou essa pergunta, ela também falou que tem catarata no olho direito e queria saber também essa informação que nós já adiantamos, se o senhor fará cirurgia aqui na nossa região. E aí nós já conversávamos também antes, não é, doutor, de entrarmos no ar aqui, do quanto a catarata tem sido frequente nos consultórios oftalmológicos e é talvez hoje o problema mais relatado nas clínicas, doutor Cássio?
Sim, retirando os erros refrativos, que são corrigidos com óculos, a catarata com certeza seria o segundo maior... A primeira doença, na verdade, ocular, tá? Ela comete bastante... Com o envelhecimento da população agora, as pessoas mais idosas, quase acima de 80 anos, quase 100% das pessoas têm catarata, acima de 70%, acredita-se que aproximadamente 50% das pessoas tenham catarata. Como ela é uma doença insidiosa que não tem nenhum sintoma de dor ocular ou algum outro sintoma álgico, simplesmente a pessoa vai perdendo, diminuindo a qualidade visual com o passar do tempo, às vezes o diagnóstico acaba demorando um pouco. Mas é uma doença com uma incidência bem elevada.
Pois é, e é um dado inclusive que nos assusta, né, doutor? Quer dizer, pessoas acima de 80 anos, 80% delas vão ter, ou seja, de cada 10 pessoas, 8 vão desenvolver a catarata depois dessa idade, um grupo um pouco menor antes dos 70, e pessoas jovens também hoje em dia são acometidas por esse tipo de deficiência no olho, né?
Sim, principalmente pessoas com diabetes às vezes acabam tendo catarata mais precoce. Pessoas que também tiveram muita exposição à luz solar também geralmente acabam tendo catarata mais precoce. Mas assim, a catarata hoje é uma nem se considera, na verdade, uma doença. Na verdade, se considera um envelhecimento do cristalino, que é a lente natural do olho. E hoje em dia se tem uma técnica cirúrgica muito moderna e segura. Claro, como toda cirurgia tem seus riscos, mas são riscos muito baixos e é uma cirurgia muito segura hoje e que oferece uma reabilitação visual muito boa. Então não é uma coisa que preocupa tanto, porque é uma coisa bem resolutiva e a pessoa tem uma melhora da qualidade de vida muito significativa. Se sabe hoje que idosos com catarata, inclusive, aumentam bastante a incidência de quedas, que era um dado que não se tinha antes, mas se sabe que idoso, às vezes, nem é tanto a qualidade visual, mas até ele tem uma reabilitação de vida melhor, consegue se locomover melhor, consegue se ambientar melhor no meio. Então, sendo uma doença que é corrigida facilmente, tem uma reabilitação visual muito rápida, é tranquilo, assim, não é algo que preocupe tanto.
Bom, é uma doença que o senhor falou que ela acontece com o envelhecimento. O cristalino do olho vai ficando mais velho, vai ficando apagadinho, meio desgastado e acaba, então, influenciando. Como é que a pessoa pode se perceber tendo catarata, doutor? Tem uma idade que a pessoa tem que ficar mais de olho, então, nesse assunto?
O que geralmente a pessoa percebe é que a qualidade visual fica um pouquinho pior. No começo, às vezes, as cores não são mais nítidas como eram antigamente, tá? Com o passar da evolução do isso a gente chama de diminuição da sensibilidade ao contraste. O contraste das cores não fica como era antes. Esse é o primeiro sintoma, assim, da catarata, que às vezes passa meio despercebido.
É meio que um embaçamento, doutor?
Não, a cor não era tão nítida como foi já. O embaçamento geralmente é a segunda parte. Quando a pessoa começa a ficar com a visão embaçada, geralmente ela está com uma catarata um pouquinho mais avançada, que aí sim está atrapalhando mais a qualidade visual dela. E aí, claro, com o passar do tempo, a visão vai ficando cada vez pior e às vezes chega uma visão bem precária, que ela enxerga 1 a 2 metros só na sua frente e acaba não enxergando mais longe que isso.
Quando a gente fala em catarata, lembra aquela pessoa que tem a pupila branca, né? Fica esbranquiçada no meio. Toda a catarata vai ficar branca e esses problemas começam a aparecer quando já aparece o branquinho no olho, ou é anterior a isso, doutor?
Não, a catarata branca é um estágio bem avançado da catarata. Quando o cristalino fica branco, a pessoa já está com um quadro de catarata bem avançado e que está piorando muito a quantidade visual dela. Geralmente uma catarata branca a pessoa vê apenas luz ou vultos, ela não consegue ter uma visão melhor que isso. Então, é um estágio bem avançado da catarata. Inclusive, é uma catarata que, aí sim, as complicações cirúrgicas são um pouquinho maiores, porque é uma catarata mais difícil de ser extraída. O ideal é que a cirurgia da catarata seja realizada antes, porque tecnicamente é um pouco mais simples de se realizar e, consequentemente, as complicações cirúrgicas são menores.
É, e isso, agora a gente vê menos pessoas nessa condição, né? Antigamente as pessoas acabavam deixando muito tempo, tinha pessoa que ficava cega por causa da catarata.
Sim, a catarata hoje ainda é a principal causa de cegueira reversível, ou seja, uma cegueira que tu consegue tratar. É diferente do glaucoma, que é uma cegueira irreversível. Depois que a pessoa fica cega por glaucoma, não tem hoje nenhum procedimento que tu realize e a pessoa volta a enxergar, ao contrário da catarata. Sim, a catarata branca tem diminuído muito a incidência, principalmente com a facilidade do acesso ao procedimento cirúrgico mais precoce. Antigamente, se realizava uma técnica cirúrgica que era um pouquinho mais difícil, ia a ponto na córnea, a incisão corneana era muito maior, então se deixava a catarata evoluir mais para realizar a cirurgia. Hoje, como a técnica é mais moderna, se faz uma incisão de aproximadamente 2,4 milímetros na córnea, uma incisão muito pequena, que inclusive não vai ponto no pós-operatório, a cirurgia acabou sendo indicada mais precoce pela reabilitação visual mais rápida e pela segurança da técnica hoje.
Hoje a pessoa faz essa cirurgia acordada, doutor?
Sim, o que você faz hoje é a pessoa se dá uma leve sedação na pessoa para ela ficar levemente desacordada, mas não tem anestesia geral, não vai ser entubada, nem nada nesse sentido.
É só para ela não mexer o olho na hora.
E daí se faz um bloqueio peribulbar, que se chama, que é uma injeção ao redor do olho, com a pessoa levemente desacordada, para tirar a mobilidade e a sensibilidade do olho. Então, para o olho ficar parado e a pessoa não sentir dor. Depois de realizado isso, a pessoa pode ficar acordada, não vai estar enxergando apenas uma luz, não vai estar sentindo nada, ou pode ficar levemente sonolenta para caso se sinta incomodada.
Aí tem que ir o parceiro para trazer de volta para casa, para não ter risco também para as outras pessoas, né? No caso dela voltar dirigindo, por exemplo. Aí, doutor, o pós-operatório, ele é muito rigoroso? Como é que é feito também o tratamento depois dessa cirurgia, que o senhor já fala, é algo rapidinho para ser feito, né?
Sim, o pós-operatório... A gente geralmente faz a cirurgia, por exemplo, hoje, a pessoa vai para casa com curativo, a gente retira o curativo no consultório mesmo no dia seguinte, se vier ela em torno de 5 dias depois, que é para ver como é que vai a evolução do olho, com uma semana ela já tem uma reabilitação visual muito boa, ela já está quase enxergando 100% desse olho, se não tiver nenhum problema na retina, que isso é avaliado antes e conversado antes da cirurgia. E se vê o paciente com um mês para ver o grau final. E, hoje em dia tem aparelhos muito modernos, inclusive eu terei ali em Sananduva, que a gente consegue precisar com muita segurança o grau refracional que a pessoa vai ter no pós-operatório. Ou seja, eu consigo, conversando com a pessoa, escolher o melhor grau que ela queira ficar no pós-operatório, para, na maioria das vezes, deixá-la independente do óculos após a cirurgia.
Ah, já coloca uma lente nova ali que ela já corrige também algum probleminha de visão.
Sim, hoje se consegue, com as lentes mais modernas, deixar a pessoa o mais independente possível do óculos. Às vezes ela fica uma pequena necessidade para visão de perto, quando é uma letra muito pequena, para leitura ou alguma outra coisa, usar o óculos, mas para fazer a maioria das atividades hoje se consegue deixar a pessoa independente do óculos.
Bem legal. Doutor, a gente falou então sobre esse problema, que é a catarata, é tirado uma pecinha de dentro do olho, né? Uma espécie de uma lentezinha que tem, e colocado essa peça artificial. Depois disso é garantido que ela não vai mais ter catarata.
Sim. A gente retira o cristalino, que é a lente natural do olho, e a gente retira ele totalmente. Então, não tem como a pessoa ter catarata novamente. Mas como a gente implanta a lente intraocular dentro de um saco capsular, que era onde o cristalino estava, às vezes, após a cirurgia, após 1-2 anos de cirurgia, às vezes acontece de ocorrer uma opacificação nesse saco capsular. Aí a pessoa volta a enxergar meio nublada, algumas até acham que retorna a catarata, mas não é isso que acontece, tá? É simplesmente a proliferação celular que acontece atrás da lente, e isso é facilmente resolvido com a aplicação de um laser, que a IAG Laser se faz no consultório, e a pessoa volta a enxergar normal. Então a catarata, uma vez retirada, não volta mais.
Que bom. É uma cirurgia muito cara para se fazer, porque você perdeu um dos sentidos, é algo bem grave. Quanto é que custa para reabilitá-lo, então, doutor? Mais ou menos, né?
A cirurgia não é muito cara. Depende muito da lente intraocular que vai ser utilizada. Isso é conversado bastante, porque tem diversas lentes no mercado, tem diversas lentes premium que são um pouquinho mais caras, mas também tem uma reabilitação visual um pouquinho melhor. Mas não é um procedimento muito caro, não.
Tá certo. Doutor, antes de eu chamar o bloco de intervalo e fazer as perguntas que o pessoal está mandando aqui pelo WhatsApp, tem como se prevenir? O senhor falou que tem também esses fatores genéticos e também esses fatores ambientais, né? Algumas práticas que podem contribuir para o surgimento da catarata. Uma pessoa jovem, já sabendo dessa informação que a partir dos 80 anos, 8 a cada 10 pessoas vão ter catarata, tem como prevenir? Quais são as ações que ela pode fazer para tentar se defender desse mal aí?
O principal fator de risco, como eu tinha falado, de doença sistêmica é diabetes. Então, não ter diabetes já é uma proteção, e o diabetes bem controlado seria um outro fator de proteção, principalmente para os pacientes que têm diabetes. A diminuição da exposição da luz ionizante, que seria a luz solar, que também acelera um pouquinho o desenvolvimento da catarata, seria outro fator protetor. Mas assim, não tem nenhuma medicação, não tem colírio, não tem nada que diminua a incidência ou trate cataratas.
Tá certo, então. Usar óculos escuros pode ajudar também nesse sentido, né, doutor? Para se prevenir não só da catarata, mas também de outras condições.
O óculos escuro, ele filtra a luz ultravioleta. Então, teoricamente, ele diminuiria a radiação ionizante e talvez diminua um pouco também a incidência de catarata. Mas, sem dúvida, ele é importante porque ele previne a degeneração macular. Diminui a incidência também da degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença retiniana que está também associado principalmente à luz azul, a luz azul turquesa, tanto que hoje, por isso que as telas também têm filtro de luz azul, porque é uma doença que geralmente também acomete pessoas mais idosas e acaba ocorrendo uma degeneração na retina. Então, filtrar a luz ultravioleta é benéfica nesses casos também.
Tá certo, então. Hoje nós estamos entrevistando o Dr. Cássio Cook, que é médico oftalmologista. Tem 15 perguntas aqui no WhatsApp, daqui a pouco nós vamos ver se vai dar tempo de responder todas elas. Então, doutor, agora tem intervalo comercial, nós voltamos em instantes.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Temático que acontece assunto, 11 horas e 35 minutos. Hoje o convidado para o nosso Temática das 11, o espaço um pouquinho maior de entrevista, é o doutor Cássio Cook, oftalmologista que realiza também procedimentos cirúrgicos. Vai abrir seu escritório aqui em Lagoa Vermelha, e até essa foi uma pergunta que eu não fiz no início quando falávamos, doutor, que tu estava chegando aqui em Lagoa Vermelha, que é onde é que vai ser o consultório e se ele já está aberto, que é a pergunta também que chega aqui de alguns ouvintes.
Então, o consultório vai ser na José Bonifácio, na galeria, ao lado do hospital, na sala 11, bem quase na frente do laboratório Tagliari, que eu acho que é bem conhecido aí da população.
Certo, o senhor vai ter outro profissional atuando lá, né?
Sim, o meu consultório vai ser junto com o do Matheus Gazola, que é um médico do esporte, vai realizar teste ergométrico também, a gente vai dividir o consultório lá.
Muito legal, então fica ali pertinho do Hospital São Paulo, se você não é de Lagoa Vermelha, vai poder ser atendido também localmente, aqui tem muitas cidades aqui no entorno, cidades pequenas, municípios pequenos, e as pessoas vão poder contar com o teu serviço. Temos a mensagem aqui, aqui não aparece o nome, mas ela diz: bom dia, o doutor faz cirurgia de miopia, ele pode falar um pouco sobre isto e qual o valor de uma cirurgia de miopia?
Então, a cirurgia de miopia a gente chama de cirurgia refrativa, que na verdade a gente muda a curvatura da córnea para corrigir o grau. Aqui na região eu não farei, pois o laser para realizar a cirurgia é bem oneroso e tem que ter um volume cirúrgico bem grande para ser viável. Mas eu tenho um convênio, na verdade, com uma colega minha de residência lá de Porto Alegre. O pai dela tem uma clínica que realiza cirurgia refrativa. Acredito que seja uma das clínicas que mais faz no estado hoje. Então, eu terei um convênio lá, que eu poderei realizar a cirurgia lá e ver os pós-operatórios aqui.
Quer dizer, dá para fazer o encaminhamento por Lagoa Vermelha.
Sim, na verdade, eu irei até junto, farei a cirurgia junto lá e realizarei o pós-operatório aqui em Lagoa Vermelha.
Quem não tem convênio é muito caro uma consulta? Aqui o senhor não precisa falar de preço, porque fica também, às vezes, constrange, né? Enfim, mas a pessoa fez a pergunta que eu repasso para o senhor também, doutor, fica à vontade em responder.
Não, a consulta não vai ser muito cara, vai estar bem dentro dos valores aí do mercado de Lagoa.
A Vera Lúcia Maito, ela pediu, bom dia, tenho ceratocone grave, o que indicaria?
Então, o ceratocone é uma doença que a córnea vai ficando com o formato de cone, como o próprio nome diz. Tem vários estágios, eu não sei o grave, o quão grave seria, né? Examinando eu poderia dizer melhor. Dependendo do estágio, em estágios muito avançados, o que se realiza é o implante de anel intraestrumal, que talvez eu realizarei em Sananduva, acho que sim. Estou aí vendo uns aparelhos para realizar esse tipo de procedimento. Em últimos casos, se realiza transplante de córnea.
A Emiline, ela tinha feito uma pergunta no bloco passado, agora manda um comentário, ela diz, muito bom, mais um especialista aqui na nossa cidade, melhor acessibilidade sem precisar ir para Passo Fundo e outras cidades para consulta. Isso é algo que as pessoas estão prezando, né? Ficar mais local, ainda mais agora, nesse momento de pandemia, evitar deslocamentos também é importante, né, doutor?
Sim, com certeza. Inclusive, no começo até ia falar, isso foi um dos grandes motivadores de eu vir aqui para a região, poder proporcionar para a população um acesso cirúrgico local que diminua a necessidade de ter que ir até Passo Fundo. Às vezes a pessoa tem que ir fazer exames pré-operatórios, realizar a cirurgia, ir no primeiro pós-operatório, ir com uma semana, ir com um mês. Então, isso facilita muito a vida da pessoa do interior, ainda mais em tempos de pandemia agora. Até falando exclusivamente da cirurgia de catarata, eu vou conseguir realizá-la em Sananduva e fazer o pós-operatório aqui. Então, a pessoa iria uma vez para lá, para realizar o procedimento, e o restante do pós-operatório até eu realizaria aqui no consultório mesmo. Isso facilita bastante para o paciente daqui.
Certo. Bom dia, é a Tânia. A minha avó tem 89 anos e tem catarata. O doutor recomenda a cirurgia e ela tem diabetes alta. Existe uma idade que fica complicado fazer essa cirurgia, doutor?
Não é a idade um fator, um agravante à cirurgia, como eu falei. O que agrava a cirurgia é o quanto a catarata está dura. Às vezes uma catarata muito dura é tecnicamente um pouco mais difícil, mas com certeza, se está atrapalhando a visão dela, deve ser realizada. Inclusive, como eu falei, porque a baixa visão aumenta a chance de queda. Uma queda em um paciente idoso é algo drástico para ele, principalmente se associada à fratura, principalmente de ossos longos, como do fêmur. Então, com certeza, se ela tem catarata e está atrapalhando a sua acuidade visual, tem que se indicar a cirurgia.
Certo. Tem outra pergunta aqui, deixa eu ver quem que é. É a Heloísa. A respeito da retina, teria alguma novidade? Por exemplo, rompeu a retina, rasgou, não tem cura, certo? Poderia pedir ao doutor a respeito da retina? Estou na escuta.
Então, rasgou a retina, ela quis dizer provavelmente do descolamento de retina, que normalmente ocorre por uma rotura retiniana, que é um rasgo mesmo, e acaba descolando a retina. Hoje também se tem cirurgias bem modernas que, se realizadas precocemente, se tiver o diagnóstico de descolamento de retina bem precoce e realizada cirurgia dentro de no máximo uma semana, a reabilitação visual é bem boa. Hoje se tem uma reabilitação visual muito boa. Antigamente, realmente, se descolasse a retina, acabava perdendo a visão. Hoje, se for um descolamento de retina regmatogênico, que é esse que ocorre por uma rotura retiniana, e que o líquido que tem dentro do olho acaba indo abaixo da retina e descolando toda ela, se realizado precocemente, com certeza tem uma grande chance de reabilitação visual.
Me chamo Rainer. Eu acho que é essa a pronúncia. Tenho catarata e retinose. Tenho 34 anos. Eu fui diagnosticada com 5 anos e não posso operar. Essa é uma condição que já mudou a tecnologia, doutor? Ainda a situação permanece?
Acredito que ela esteja falando de retinose pigmentar, que é uma doença genética que acaba ocorrendo no olho, acaba atrofiando a retina, e geralmente a baixa visual principalmente é por isso, que na verdade ocorre uma atrofia dos bastonetes, que são umas células responsáveis pela visão. E além disso, a retinose pigmentar realmente está associada à catarata precoce, por isso que ela tem uma catarata tão jovem, e a glaucoma. Se ela tem catarata e a retina ainda está com uma característica boa, recomenda-se mesmo assim realizar a cirurgia. Se ela tem catarata e a retina está muito ruim, aí tem que entrar num consenso, porque às vezes realizando a cirurgia da catarata realmente não tem uma reabilitação visual tão boa. Mas isso depende principalmente da avaliação da retina da paciente.
A Regiane pediu aqui, bom dia, perdi aquela película de proteção do olho, sinto muita dor e ardência, o que fazer?
Película de proteção do olho, eu acho que ela quis dizer talvez do epitélio corneano, não entendi muito o que ela quis se referir. Se for isso, ela pode, só se ela deve ter alguma doença genética, que a gente chama de distrofia corneana, que acaba ocasionando úlceras de córnea e principalmente desepitelização, que acaba perdendo o epitélio. Se for isso, às vezes se trata com laser, mas eu não entendi muito bem o que ela quis se referir.
Tem que ir para a clínica, então, para dar uma olhadinha mais de perto nesse olho.
Isso.
Doutora, tem outra aqui, a Ivone, eu acho que é o nome dela, deixa eu confirmar, a Ivanete. Ela diz assim, se o senhor trabalha com outros planos de saúde. Perdão, se trabalha com plano de saúde só ou se também tem no particular, porque ela estava tratando em Passo Fundo, ela também está com medo do Covid, quer saber qual é que é o modo de operação do seu trabalho.
Sim, não, eu trabalho com planos de saúde, até eu estou vendo, inclusive, para atender os outros planos, que seriam Cabergs, Cassi, esses outros planos, e com certeza também trabalho com particular também, trabalho com todas as formas, aí dá para a gente tentar ajudar ao máximo aí o paciente.
Tem pessoas aqui também pedindo sobre o SUS, doutor. Existe alguma coisa assim com o SUS, alguma parceria sua?
Por enquanto não, tá? Nós estamos estudando lá no hospital de Sananduva ainda sobre a possibilidade de talvez credenciar algo no SUS, mas isso é uma coisa que demora bastante tempo e as coisas têm que estarem funcionando para daí tu poder lançar um aviso pro Ministério da Saúde e aí para a Coordenadoria Regional do SUS para ver o que se consegue.
Seria algo mais para o futuro.
Por enquanto ainda não tenho esse... não realizo cirurgias e nem outros procedimentos pelo SUS. É algo que a gente está estudando, mas como eu falei, tem que estar em funcionamento para depois ser avaliado.
Bom, quando a gente fechou o intervalo tinha 15 perguntas, agora já tem mais 11. Infelizmente nós não vamos conseguir dar conta de todas elas. Algumas pessoas também mandaram áudio, outras ligaram para cá, a Rita está nos passando as mensagens. Mas tem um outro assunto que eu queria tratar com o senhor, doutor, que é uma outra especialidade que o senhor tem e que vai realizar, que é a cirurgia do epiterígio, né?
Isso, o pterígio, então...
Errei o nome aqui, é pterígio?
Pterígio, isso.
Tá certo.
Ocorre quando a conjuntiva acaba crescendo em cima da córnea, tá? E acaba ficando, normalmente, até a olho nu se enxerga, uma pelezinha branca na frente da córnea. O pterígio tem o problema estético dele, que algumas pessoas se incomodam. Tem o problema que como ele cresce em cima da córnea, ele vai aplanando a córnea, vai deixando ela mais plana nesse meridiano e isso acaba ocasionando astigmatismo, que às vezes pode ser corrigido apenas com óculos. E, em últimos casos, quando ele avança muito para cima da córnea, ele pode chegar na frente do eixo visual, que é onde bem o centro da córnea, onde a pessoa consegue enxergar, e isso acaba atrapalhando a visão. Eu também realizarei esse procedimento cirúrgico, esse inclusive é um procedimento bem simples, porque a gente não necessita acessar o meio intraocular, a gente só faz no meio externo do olho, então as chances de complicações são muito pequenas, e eu realizarei também esse tipo de procedimento.
O pterígio, eu errei o nome dele aqui, mas ele é bem comum, ele é muito conhecido das pessoas, é tipo essa parte branca do olho que vai subindo na parte colorida do olho, né? E ele vem pelos lados, doutor, tem um lado específico que ele chega...
Isso, é essa parte branca que vai subindo sobre a córnea, que seria a primeira lente do olho, que seria como um vidro de relógio. Normalmente ele acontece no meridiano horizontal e principalmente no lado nasal, ou seja,
sai do meio.
Isso, sai do meio do olho, bem da horizontal, e vai crescendo de nasal para o olho, do nariz para o olho.
Sai da parte interna do olho e vem vindo para o lado da retina. E aí o senhor falou que tinha causa estética, se a pessoa vê aquele negócio crescendo, não gosta, vai lá e tira, ele continua crescendo se a pessoa não operar?
Depende muito da pessoa, tá? É um dado que eu não consigo afirmar 100%. Normalmente ele acaba crescendo, tá? Mas não é. Às vezes ele acaba ficando estável daquele tamanho. O que acontece às vezes no pterígio também é tu realiza o procedimento cirúrgico e uma pequena porcentagem acaba voltando e tem que realizar o procedimento cirúrgico novamente. Porque tem umas células entre a conjuntiva e a córnea, que a gente chama de limbo, que elas, a viabilidade delas que garantem que isso não vai mais acontecer, que a conjuntiva vai ficar no lugar da conjuntiva e a córnea vai ficar transparente no lugar dela. Às vezes essas células não estão tão viáveis e acaba a conjuntiva crescendo para cima da córnea. Então, se os pacientes têm uma deficiência límbica, que a gente fala um pouquinho mais elevada, aumenta a chance de reincidência do pterígio. Mas é incomum. Normalmente se realiza o procedimento e a pessoa não tem mais.
Certo, doutor. Então, vai fazer a princípio, e essa também é uma pergunta, porque outras pessoas pedem a respeito de outros procedimentos cirúrgicos. Pterígio e catarata.
É, o carro-chefe, digamos assim, o que eu mais realizarei seria catarata e pterígio.
Que vai ser feito aqui em Sananduva, né?
Isso, no hospital de Sananduva. E como eu falei, estou estudando o implante de anel intraestromal, que é para tratamento de ceratocone. E basicamente seria isso aí.
Teve muitas perguntas e nós aqui da rádio agradecemos a você, ouvinte, que está mandando também os questionamentos para cá. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas o doutor é um parceiro nosso aqui da rádio e nós vamos continuar em contato com ele. Com certeza vamos ter outras oportunidades de voltar a falar, responder essas perguntas que ficaram para trás e falar também sobre outros transtornos que podem afetar as pessoas. Obrigado pela tua disponibilidade, doutor. Seja bem-vindo à Lagoa Vermelha, que o senhor tenha sucesso aí na tua clínica e conto com a nossa emissora.
Muito obrigado, Ricardo. Com certeza, agora eu estarei residindo aqui na região. Sempre que possível estarei aqui para esclarecer a dúvida da população aí.
Tá certo, esse foi o doutor Cássio Cucchi, médico oftalmologista, vai realizar procedimentos cirúrgicos em breve, no dia 1º de junho, semana que vem, né, dá mais ou menos uma semana, então ele vai estar abrindo então o seu consultório 2 semanas, doutor. Errei aqui a
conta. Começo de junho, vamos deixar começo de junho porque as obras às vezes atrasam um pouquinho, mas em torno de 1ª, no máximo 2ª semana de junho.
Feito, mês que vem então o doutor Cássio já estará atendendo aqui em Lagoa Vermelha com o seu consultório próprio. 11 horas e 49 minutos, tem intervalo, eu volto daqui a pouco para finalizar aqui o temática desta quinta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.